Insights, o podcast do Bradesco.
Nosso portfólio, como eu falei, ele é focado num cliente que é muito mais resiliente a movimentos econômicos, tá? Então, assim, recessão ou não recessão, alta de juros, queda de juros, eu acho que é um cliente que está sempre presente. Então, quando a gente tem grandes movimentos, tipicamente a gente se mantém melhor do que a indústria, porque o nosso cliente não deixa de vir ao shopping, não deixa de fazer compras, não deixa de ir ao cinema, restaurante, né? Então, assim, a gente tem uma resiliência muito grande.
Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra Dias e este é o Insights, o podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. No primeiro ano em que ela esteve à frente do Grupo Iguatemi, as vendas bateram recorde. E a jornada é mais que dupla, viu? Ela tem 3 filhas, ainda faz parte do Conselho Administrativo da Bolsa de Valores de São Paulo e do Comitê de Finanças da Votorantim, entre tantas outras atividades. Hoje a nossa conversa é com a Cristina Betts, CEO do Grupo Iguatemi. Cris, muito obrigada por estar aqui no Insights.
Alessandra, muito obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
O prazer é nosso. E também participa conosco desse debate a Daniela Fazolari, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Obrigada, Dani, por estar aqui com a gente.
Obrigada a você, Ale. Bem-vinda, Cris. Um super prazer fazer esse vídeo com vocês.
Vai ser ótimo esse episódio. A gente vai começar falando, Cris, um pouco da empresa, né? Você tem mais de 700 mil metros de área para alugar ali nos estabelecimentos. Eu queria que você contasse um pouquinho desse retrato, né, do grupo, um ícone para o Brasil em alta renda.
O nosso foco, então, a Iguatemi, ela tem hoje 16 empreendimentos, são, na realidade, 14 shoppings full service, 2 outlets, são 4 torres comerciais. O nosso foco sempre foi num público médio-alto, assim, de poder, né, de renda econômica, e o nosso foco, então, ficou mais no sul-sudeste, né? Acho que a exceção aqui é o Distrito Federal, o Brasília, que realmente se encaixava muito no nosso perfil de shopping center. Acho que é a nossa empresa não só faz a administração do dia a dia dos shoppings, mas a gente também tem no nosso DNA o desenvolvimento do shopping. Então, o desenho, desde o princípio, toda a parte de pensar o conteúdo, a arquitetura, o paisagismo, os serviços. Não só o dia a dia, mas também, vamos dizer, a concepção dos produtos e a evolução, né, dos produtos. A gente tem o shopping mais antigo, né, do Brasil, na América Latina, na realidade, que é o Iguatemi na Faria Lima, que a gente chama Iguatemi São Paulo. Não foi um shopping que a gente construiu, mas foi um shopping que a gente adquiriu no fim da década de 70, quando a gente constituiu a Iguatemi S.A. como ela é conhecida hoje. E você sabe que outro dia a gente teve um convidado estrangeiro, veio aqui e falou assim: nossa, mas esse shopping parece novo, como ele pode ser o mais antigo?
É um ícone. Assim, vocês estão preparando uma festa agora, para 60 anos.
Porque ele esse ano faz 58 anos, daqui a 2 anos 60, é um marco pra gente, então a gente vai comemorar. Depois eu conto, assim, não dá pra contar, dar spoiler ainda da festa, mas eu acho que a gente tem muito a comemorar. E eu acho que essa, assim, o fato não surpreende ele entrar e dizer assim: pô, o shopping parece novo, porque exatamente é esse cuidado que a gente tem de sempre manter atualizadas nossas propriedades, sempre pensando o que é de mais moderno, atual, né, em todas essas questões que compõem o shopping center.
Muito bom,
bacana.
É muita história.
Falando um pouco de estrutura societária, né, Cris, em 2007 vocês fizeram um IPO e em 2021 houve uma reorganização societária do grupo.
Sim.
Fala um pouquinho mais sobre essa mudança e sobre como a família Gereissati ficou como acionista da empresa.
Dani, assim, a gente fez essa reestruturação em 2021 mirando um pouco mais uma transparência, tá? A gente tinha alguns objetivos. A primeira era essa transparência. Então, no passado, a Iguatemi, ela tinha uma holding em cima, que era a Gereissati Participações. A Gereissati tinha uma participação de 50% na Iguatemi, né? E a Iguatemi, então, listada em bolsa e tudo mais, né? Os outros 49 ponto alguma coisa. E a família com 60% da Gereissati Participações. Esse veículo, ele era uma holding para várias outras investimentos, E que ao longo do tempo foram se desfazendo e sobrou só a Iguatemi. Então ficou uma coisa meio ineficiente, uma holding em cima com um investimento único que era Iguatemi embaixo, não muito transparente, porque eram veículos separados. Então a ideia foi colapsar isso aqui num veículo só que virou a IGTI. A gente saiu de GTA para a IGTI, né? E a gente manteve, então, um pouco. A gente fez, na hora de fazer a junção das companhias, um prêmio para os acionistas da Iguatemi. A família se diluiu um pouquinho, ficou abaixo de 30%, né, na parte da composição econômica da companhia. E a gente fez nessa reestrutura também. A gente criou, porque a Gereissat já era listada também, tinha ações ONs, PNs, a gente criou também então, essa estrutura, porque a gente, dentro da Iguatemi, criamos units, né, e a gente deu para os minoritários, então, vários direitos que talvez na empresa abaixo não tivesse. Então, hoje eu acho que é uma empresa que tem uma governança mais robusta, né, os minoritários com direitos mais fortes, e transparente, porque todo mundo está no mesmo veículo, né? A outra coisa que eu acho que foi muito importante nessa reestruturação societária é que deu espaço para a gente manter a companhia dentro de um controle que era da família, mas com espaço de fazer um pouco mais de captação de equity. A gente fez agora, em 22,
o follow-on, né?
O follow-on, né? O terceiro follow-on da companhia, e que o main use of proceeds disso aí foi fazer a aquisição dos 36% do JK. Então, hoje a gente é dono 100% do JK, é o nosso segundo shopping do portfólio. Quando ele começou, eu brincava que ele era o primo irmão do Iguatemi, depois ele passou a ser irmão caçula, eu acho que ele já é o irmão adolescente, assim, eu acho que já está chegando ali numa rentabilidade parecida com o Iguatemi São Paulo, né? Então, realmente é ótimo a gente ter 100% desse shopping para a gente. É o segundo melhor shopping em termos de rentabilidade por metro quadrado do Brasil, só perde para o Iguatemi São Paulo. Então, voltando aqui para a reestruturação, importante a gente ter feito isso para a gente ter espaço para fazer esse tipo de crescimento.
Perfeito. Nós estávamos falando aqui antes, né, o momento super oportuno do follow-on em 22.
É, exatamente. Eu acho que a gente teve uma... às vezes tem que contar com um pouco de sorte, né, os momentos, né? Não era um momento óbvio, porque era um momento pré-eleição, né? E também não era um momento óbvio de bolsa, mas eu acho que a gente fez o movimento certo de fazer o follow-on por uma aquisição que foi perfeita, porque do preço que a gente comprou o JK e a evolução que ele teve em rentabilidade para o quadrado depois foi incrível, assim, você fazer a conta de trás para frente, né, de hoje para trás, realmente foi uma compra num preço muito, muito accretive para a gente.
Ô Cris, já que você está falando em oportunidades, a gente está num momento de desafio com grandes eventos geopolíticos e um cenário mais adverso, alta volatilidade, mas sim, tem uma trajetória sincronizada no mundo de queda de juros, né? Sim. Como que você vê esse momento de oportunidades para os shoppings e até para o varejo, né, para o consumidor final?
Eu vou dar dois passos para trás aqui e falar um pouco da gente. Eu acho que o nosso portfólio, como eu falei, ele é focado num cliente que é muito mais resiliente a movimentos econômicos, tá? Então, assim, recessão ou não recessão, alta de juros, queda de juros, eu acho que é um cliente que está sempre presente. Então, quando a gente tem grandes movimentos, tipicamente a gente se mantém melhor do que a indústria, porque o nosso cliente não deixa de vir ao shopping, não deixa de fazer compras, não deixa de ir ao cinema, restaurante, né? Então, assim, a gente tem uma resiliência muito grande. Aliado a isso, a gente também teve, depois da pandemia, um movimento assim de internalização, vai, de compras, tá? As pessoas que ainda não tinham experimentado comprar marcas de luxo no Brasil perceberam que praticamente todas as marcas já estão no Brasil, o preço é igual ou quase igual, o serviço é incrível, você fala português na loja, você tem a gerente que tipicamente vai te seguindo para te oferecer tudo que tem de novidade.
Parcela?
Então, parcela, não pague o F, né? Eu falo assim, gente, tem tudo de bom, né? Então, assim, tipo, eu acho que a gente teve um incremento de share of wallet desses clientes comprando produtos no Brasil muito importante. Então, a gente viu um segmento de alto valor, assim, crescendo, às vezes, tipo, 80%, 90%, 100%. Né? Se você pegar de 19 até 22, 23, realmente a gente mudou de patamar. E aí todo mundo falava assim, vai acabar a pandemia, a gente vai despencar, porque todo mundo vai voltar a viajar, vai voltar a comprar. Não, assim, a gente continuou no mesmo patamar, e esse é o novo patamar de onde a gente está crescendo. Então, quando a gente fala aqui do cenário volátil, eu acho que a gente está partindo também de um lugar mais volátil que a pandemia também, vamos combinar aqui. Assim,
né? Impossível.
E eu acho que a gente realmente está partindo de um patamar que estabilizou em outro lugar. Óbvio que se a gente tiver uma economia mais forte e tudo mais, é bom para todo mundo, é bom para a gente também, porque tem um público aspiracional que entra no shopping e também compra mais. Mas esse público aqui do topo da pirâmide, ele realmente continua fiel e presente e comprando, tá?
E ele tem um comportamento de compras também diferente. Ele compra mais online, compra mais... Dá para fazer essa...
Você sabe que, assim, tipo... Você sabe que quando a gente fala, especialmente com o investidor americano, ele sempre tem essa coisa do online muito presente, né? E eu acho que é um pouco do problema da composição, de como os shoppings foram se desenvolvendo nos Estados Unidos. Né? Os shoppings nos Estados Unidos, eles são muito diferentes dos shoppings no Brasil. Porque... No fundo, você pensa assim, como é que é uma cidade típica americana? Você tem a cidade onde todo mundo trabalha, e aí você tem os subúrbios, e os shoppings atendem os subúrbios, né? Então, a ideia do shopping era assim, vou juntar tudo num lugar só e ser o lugar mais conveniente de compra. Na medida que as pessoas estão querendo sair dos subúrbios, irem para umas conurbações maiores, né? E o único atrativo era ser mais conveniente, mas mais conveniente é eu estar em casa fazendo online. Então, eu acho até engraçado quando você chega em outros países, o pessoal fala assim, agora a gente vai falar de entretenimento, agora a gente vai falar de restaurante, agora a gente vai falar de academia.
É muito assim, diferente.
A gente sempre teve cinema, restaurante, né? Porque as nossas cidades, elas são todas juntas, os nossos shoppings estão dentro da cidade. A gente já fazia esse papel décadas atrás, porque, inclusive, até porque a gente nunca teve uma classe média consumidora igual, a gente tinha que ter esses atrativos como âncoras, entre aspas, para chamar esse tráfego. E hoje, a gente está falando tanto de experiência, essas coisas fornecem experiência, mas as próprias lojas também estão preocupadas em fornecer experiência. Então, assim, o online, ele é importante, claro, porque... Hoje em dia, eu diria que é seamless, né? Você pega essa nova... A gente estava comentando aqui antes, né? Essa nova geração. Eles não veem diferença entre físico, digital e tudo mais. É uma coisa só. Tem que ter a mesma linguagem, tem que ter o mesmo serviço. Se você quiser comprar 10 horas da noite, você tem que ter alguma coisa, plataforma aberta para eles poderem comprar 10 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã. Mas a verdade é que, para esse médio-alto, a experiência conta muito. A gente não está comprando uma coisa commodity. O pessoal está entrando para realmente ter uma experiência de um produto, de um serviço. Então, a gente vê assim, que para o nosso nicho existe uma complementaridade do digital, mas não é uma coisa que eu acho que agrega mais do que
natural.
Separa.
Entendi. E a gente falou agora no comecinho, você faz parte do conselho de administração da B3, né?
Sim.
Como que é essa função? Como que é essa atividade? Você define lá com o corpo as estratégias da Bolsa? Conta pra gente um pouco.
Eu acho que participar de qualquer conselho é ajudar a companhia a move forward, né? Então, acho que a gente está, assim, como conselheira, eu acho que esse é o papel. Para mim, é um privilégio, assim, eu brinco que... É bacana estar em conselhos e governança, instituições de governança que sejam diferentes do que eu faço no meu dia a dia. Porque eu acho que dá uma abrangência, pessoalmente, para mim, de assuntos que não são do meu trabalho, mas também eu posso trazer coisas que, às vezes, são um pouco fora da caixa, né? Num ambiente onde talvez tenha um foco maior financeiro, no caso da Votorantim, né? Na parte de Fabril, assim...
Você permeia várias áreas.
Então, acho que isso daqui é a diversidade, vamos dizer assim, de conhecimento que ajuda a fomentar uma discussão bacana.
Muito bom. Acho que precisa mesmo esse olhar da bolsa, que é tão plural, né?
Sim.
Tem...
Sim. Não, e vamos lembrar que a gente é uma empresa que é emissora também, né? Então...
Exato. Vocês foram os primeiros do setor, né?
É, não. Do setor, a gente foi o primeiro a fazer o IPO lá em 2007, né? Sim. Então, eu brinco que eu tô sempre com a bandeira do emissor lá. Falando que... Né?
Bacana. Mudando um pouco de assunto, Cris, vamos falar um pouco sobre sua formação... Sua carreira, conta um pouco pra gente da sua história profissional.
Bem, eu sou formada em administração na GV, fiz faculdade aqui. Na minha carreira eu fiz muita coisa diferente, sério, assim. No meio da minha faculdade, a gente teve o Plano Collor, né? Pra quem se lembra... né, a gente teve um arresto aí de 80% da liquidez, né, a gente teve um plano assim, crash para conter a inflação e tudo mais. Então, lembro que na faculdade, assim, todo mundo perdeu o estágio do dia para a noite, assim, pá, porque, né, as companhias estavam
em dificuldade, né?
Problema de liquidez e tudo mais. E na época, eu estava fazendo um curso da Price e me ofereceram emprego. Assim, nossa, eu sou a única na faculdade que tem emprego, né?
Vou aproveitar.
Não, juro, vamos aproveitar, não sei o que tal. E é engraçado porque nunca imaginei trabalhar em auditoria, contabilidade tinha sido minha pior matéria na faculdade. Então, eu vi que eu aprendi contabilidade meio na marra. Mas foi ótimo, foi uma escola para mim, aprendi realmente contabilidade para valer. Logo que me formei, fui trabalhar em Nova York com a Price, então foi uma experiência incrível, eu tinha 22 anos, assim, foi muito bacana. Mas quando eu voltei, já estava pensando em outras coisas, fazia muita auditoria de banco e tal, fui trabalhar no Banco Garantia. Aí o Banco Garantia foi outra grande escola para mim, porque era um banco, assim, ícone na época, né? Assim, realmente, até hoje a gente fala do Banco Garantia, é um lugar incrível, com gente muito inteligente, muito capaz, muito rápido. Mas acho que depois da venda para o Credit Suisse, eu tinha decidido, meu marido também trabalhava em mercado financeiro, tal, a gente olhou, tá bom, vamos fazer um MBA. Aí fui fazer MBA com meu marido, a gente voltou, eu falei, já trabalhei em banco, já trabalhei no Garantia, não sei se eu quero trabalhar mais em outro banco. Aí trabalhei na Bain, que é uma consultoria estratégica, que também foi outra grande escola, porque até então eu tinha tido uma carreira muito financeira. E eu acho que a Bain abriu um pouco o leque dos assuntos assim, mais holísticos da companhia, sabe? Assim, realmente falar de estratégia de marketing, estratégia de produto, coisas completamente diferentes do que eu estava acostumada. Mas, assim, e é super legal, mas tem um problema. You never do it yourself, sabe? Você nunca faz você mesma. Você tá sempre dando a sua opinião.
Orientando.
Porque isso não combina tanto comigo. Então, eu tava na época fazendo um projeto na TAM, pulei de lado, fui trabalhar na TAM. E foi ótimo, porque quando eu cheguei, a gente já tava lá como Bain há um ano, fazendo o plano de turnaround da companhia. E tinha recém-contratado o Bologna de volta como CEO, o Líbano de volta como CFO. E aí os dois viraram e falaram assim, não, Cris, a gente vai fazer o re-IPO da companhia. Porque a companhia era listada, mas tinha, tipo assim, 2% de float, né? Então, tinha todo o ônus de ser uma companhia aberta, mas nenhum bônus. E aí, eu falei assim, bem, então, Cris, você faz aí. Eu falei, ok. Então, foi super divertido trabalhar na TAM, muito legal, acho que... Foi também uma mudança para mim de perspectiva, porque até então banco e consultoria é muito homogêneo, né? As pessoas são muito homogêneas. Quando você vai com uma companhia, aí você tem uma pluralidade de perfis incríveis. E fiquei lá 4 anos quando chegou o convite da Iguatemi. E eu também com um plano, tinha acabado, eu não participei do IPO da Iguatemi.
Mas chegou na sequência.
Cheguei logo depois. E foi incrível, porque eu me lembro assim, que até era um negócio gigante, né? E a Iguatemi ainda era bem menor. Eu falei, você tem certeza que vocês, né, querem me contratar? Eu falei, não, vem que vai ter muita coisa para fazer. E foi ótimo, porque desde então a gente. Imagina, quando eu cheguei na companhia, tinham 8 shoppings.
Já dobrou?
O EBITDA era 70 milhões de reais. Esse último ano a gente reportou 900, Então, assim, a gente já teve mais de 20 shops, a gente já voltou para 16, mas, assim, essa jornada toda de crescimento da Iguatemi tem sido incrível. Então, e
poder participar disso... Já passou por vários ciclos do setor.
Exato, também. É. Altos, baixos, muito baixos na pandemia, voltamos agora. Então, assim, é muito divertido. Mas é legal, porque no final das contas, eu acho que, na minha experiência, e por isso que eu gosto de fazer B3 e Votorantim na sua última pergunta, porque eu acho que, assim, essa pluralidade de assuntos, minha carreira já foi assim, eu fiz muita coisa diferente, e até hoje eu faço muita coisa diferente. Os shoppings também me proporcionam muita coisa diferente, porque uma empresa que nem Iguatemi, você pode falar de real estate, você pode falar de consumo, você pode falar de tendências de moda, você pode falar da parte financeira, que nem a gente estava falando aqui, das captações, assim, tem tantos assuntos diferentes que também dá uma pluralidade de dia a dia, assim, sabe?
Se reinventa a cada momento.
E sempre tem uma coisa nova para fazer, sabia? Sempre.
Eu imagino. É o universo, né?
É, exato.
Nós já falamos aqui, né, agora antes da conversa, um pouco sobre a concepção do shopping no Brasil. Uhum. Né, e a diferença dessa concepção com o shopping fora. Aqui no Brasil, as pessoas vão ao shopping para ter, como você falou, a experiência,
sim,
segurança, conveniência, além da parte das compras. Só fala, explora um pouco mais pra gente, Cris, exatamente como que vocês se posicionam e as grandes diferenças aqui com os mercados lá fora.
Eu acho que sim, essa coisa de, primeiro, ser muito urbano é muito diferente, né? Então, como eu falei, eu acho que quando você vê shoppings lá fora, não necessariamente eles estão tão ligados no dia a dia das pessoas da cidade como a gente está hoje, né? Pega o próprio Iguatemi São Paulo, ou JK, mas praticamente todos os nossos shoppings do portfólio. Tem gente que almoça todo dia no nosso shopping, sabe? Sim, o cara atravessa a rua e está lá todo santo dia. Não consigo imaginar um shopping nos Estados Unidos que tenha essa mesma função. Ou poucos têm, tá? Tem alguns, mas não é comum, tá? Eu acho que a outra coisa que eu vejo, assim, realmente diferença é essa... A gente foi crescendo e mudando e adaptando junto com o crescimento das cidades. Então, as pessoas têm um elo emocional com os nossos shoppings. Né? Eu estava contando outro dia que a minha família mudou para São Paulo em 74. Eu ia comprar uniforme de escola, sapato de escola. No topo da rampa tinha uma Noa Noa, onde hoje é a Chanel, era a Noa Noa, onde a gente comprava sapato de escola. Eu me lembro disso, as pessoas se lembram, né? Elas têm essa conexão.
As decorações de Natal.
As decorações de Natal, os eventos, né? Eu sinto que a gente, de certa forma, cresceu junto com os shoppings que a gente, das nossas infâncias. Então, isso é muito importante porque isso cria essa lealdade, esse laço, né? E na medida que a gente vai adaptando o shopping, porque uma coisa assim, é muito verdade de shopping center, você tem que estar... Para você ser relevante, tem que estar sempre adaptado ao seu tempo. Tanto na parte de conteúdo das lojas, então você tem que ter lojas que são novidade, né? Porque as pessoas esperam ver o que, que é. Assim, você não pode ficar sempre com a mesma coisa, que é um pouco boring, né? As tendências do consumo mudam, né? Então, a gente precisa ter uma comida que seja mais saudável, né? Quando você vê uma track and field que faz dentro de casa, né? Toda a parte de comidinhas e lanches saudáveis, é uma tendência que a gente tem que ir se adaptando. Então, a gente vai se adaptando. Parte de paisagismo. Então, você lembra, assim, e arquitetura. Você vê, às vezes você chega nos Estados Unidos e vê uns shoppings que são escuros. Porque cachotão, na década... Né? É cachotão. Porque na década de 70, 80, o pessoal tinha uma tese que é o seguinte, pô, tem que ser tudo escuro. O que fica visível é a vitrine. Então, o que brilhava era a vitrine. Pô, mas ninguém que está num lugar escuro mais hoje em dia. Por isso, assim, você vê, os nossos projetos têm muito skylight, muita luz do dia.
O próprio JK tem
essas
características de iluminação natural.
Porque você tem que ter, as pessoas querem ter essa sensação de bem-estar, de estar, né, assim, num lugar aberto. Apesar de estar num lugar fechado, seguro, né, controlado, temperatura, tudo, mas a sensação é de estar num lugar aberto. Quando a gente abre, e essas coisas que a gente vai evoluindo. Então, por exemplo, assim, o Iguatemi São Paulo, mas que a gente está fazendo agora no interior. Quando a gente cria um bulevar para trás, imagina, era só estacionamento. Agora a gente abriu e fez terraço de todos os restaurantes para fora. A gente vive lotado. Vive lotado, porque as pessoas querem estar nesse ambiente fora, juntos. Então, tudo isso, a gente se encontra lá, a gente faz programa lá. É bem diferente, eu acho, a utilização desses espaços, né?
Ô, Cris, pegando esse gancho do que a Dani trouxe e do que você contou agora um pouco, o Iguatemi, em cada cidade, ele tem ali as suas coisas raras, né? E aqui em São Paulo tem muito conceito de flagship, né? Tem uma loja que vai fazer uma nova estratégia, elas lançam ou no JK ou no Iguatemi, as lojas viram... O shopping vira meio que um shopping conceito, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. E como manter essa estratégia viva há tanto tempo, né?
Eu acho que é exatamente isso. Olha, assim, a gente tem que sempre olhar para ver o que, que é novidade, tá? Então, a gente é meio neurótico com isso, tá? Porque isso é que faz a diferença, não só nas lojas. Então, por isso que eu falei assim, em serviço, em evento. Não sei se vocês viram, ano passado, a gente fez no JK o Barbie Dream House, que era você...
Eu fui.
Eu fui também com as minhas filhas. Então, assim, é incrível, né? Porque você anda, assim, pra quem tem filha mulher e que brincou de Barbie, e você entrar na casa e passa... E ainda coincidiu com o filme, né? Então, foi realmente incrível.
Um sucesso.
Mas, assim, então... Cara, trouxe mais de 70 mil pessoas pro shopping. Então, porque é uma coisa inédita, super bem feito. A gente tá sempre olhando. A gente teve também Stranger Things, também um circuito. Então, a gente tá sempre olhando para não só a parte de conteúdo e tal. Tem que ter esse olhar. Então, a gente tem uma equipe que tá sempre pensando nisso. Uma equipe que é de mix, que a gente chama, que pensa em tudo que é tendência de consumo, não de moda, mas de consumo mesmo. O que é tendência? Ah, agora a gente está preocupado em, eu digo assim, envelhecer bem. Então a gente tem toda a parte de wellness, toda a parte de bem-estar, toda a parte de comer saudável, né? As roupas, né? Eu brinco que antigamente, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a gente não podia, as mulheres tinham que usar saia e salto. Eu, graças a Deus, não uso mais salto nunca mais, entendeu? E quiçá de tênis todo dia, assim, entendeu? Assim, imagina se eu pensava 20, 30 anos atrás, era impensável um negócio desse. Exato. Então as coisas vão evoluindo. A gente tem que evoluir junto. Então essa área, ela tem essa incumbência de provocar, entender o que está acontecendo, provocar e quem é... Quem são os lojistas ou os fornecedores que estão espelhando essa tendência? E aí buscar para dentro. E se não tiver ninguém, vamos criar um. Isso é uma coisa bem bacana que a gente faz também, porque às vezes a gente estimula, você tem um produto certo, mas o seu look and feel...
Não tá
legal. Vamos trabalhar junto para fazer uma loja mais bacana, vamos trabalhar junto para criar um serviço diferente, porque a gente tem a ideia, mas a gente não é operador. A gente precisa de um parceiro lojista que faça essa tradução pra gente. Então a gente trabalha muito junto. E a gente é exigente. Então, às vezes, assim, o pessoal fala, poxa, mas vocês estão me empurrando, não sei o que tal. Mas é porque a gente entende que isso aqui vai ser melhor pra você, inclusive, porque o cliente vai gostar mais.
E as marcas vão se adaptando, né? Tem marcas que vieram nessa tendência e abriram a primeira loja com vocês.
Eu acho que sim. É importante na nossa estratégia ser deste mercado, o dominante em São Paulo. Porque São Paulo tem um poder de consumo que no Brasil é único, né? Assim, realmente, muitas marcas, inclusive, que vieram do Rio de Janeiro, quando tiveram sua primeira loja em São Paulo, em 3 meses já viram a loja principal em termos de venda por metro quadrado, porque o poder realmente de consumo é diferenciado, tá? Mas eu acho que, assim, daqui, se a gente cria o desejo em São Paulo, a gente consegue fazer o rollout depois para as demais praças, entendeu? E eu acho que essa estratégia também, então, é importante ser dominante em São Paulo, mas foi importante também, ao longo do tempo, na nossa estratégia, aumentar o nosso footprint em outras cidades.
Isso é legal para sair do eixo
porque,
também.
Porque as marcas também têm que crescer. Então, elas têm que ter sua presença em São Paulo, mas elas têm que ter essa possibilidade de ir indo para outros lugares, outros mercados, outros nichos. E não é só marca de luxo, tá? Porque hoje a gente já tá também fazendo, a gente fez isso com marcas de luxo. Então a gente começa a expandir, talvez, esse alcance, né, de uma loja física de marca de luxo, mas também é verdade de marcas mais democráticas. Então, eu vou dar um exemplo. Acho que foi um mês atrás, mais ou menos, a gente abriu a primeira Sephora de Rio Preto. Gente, uma loucura, tá? Loucura. 5 horas da manhã tinha gente fazendo fila fora do shopping, esperar o shopping abrir. 10 horas da manhã para estar dentro da loja.
Que aspiracional também, né?
Super aspiracional, cara, assim. Então, eu acho que essa é a beleza, assim. Você pode pensar o que o mercado... O que está pronto para absorver? E vamos proporcionar essa ida de marcas novas, né? De novos serviços e tudo mais para esses outros lugares. E a gente vai levando, né?
Isso é muito legal, porque hoje é tudo tão globalizado, porque as pessoas... Na minha cidade não tem a loja tal, eu tenho que ir até a outra cidade. Não, as lojas têm que ir até as pessoas, né?
E eu acho que isso daqui, assim, por isso é um Brasil que vai aumentando, crescendo, melhorando, renda per capita e tal, a gente realmente vai subindo. E isso é que às vezes a gente não percebe a evolução, né? Mas eu sempre brinco assim, quando eu estava na faculdade, a melhor bolsa que você podia comprar ou era uma Vitor Hugo ou era uma Santa Marinella. Essas eram as bolsas que tinha na minha época de faculdade. E o jeans era da Zump. Agora já entreguei total a minha idade. Mas assim, mas hoje, se você quiser entrar na Hermès, você compra uma bolsa. Entendeu? Então, assim, olha a diferença de oferta. Entendeu? Assim, a gente teve realmente uma qualificação do que a gente pode entregar. E eu acho que isso é verdade também para cidades que estão fora do eixo São Paulo. A gente foi melhorando, qualificando o que a gente pode entregar.
E eu falei aqui também de ir até a loja, mas o e-commerce trouxe também essa...
Super! Não, super. Ah, você sabe que assim, a gente tem o nosso Iguatemi 365,
isso,
né?
Isso, era
a
minha pergunta agora, né? Como então, é que a conexão que você faz, essa transformação, né, do consumidor para... Por exemplo, o 365, que é o e-commerce de vocês, fala um pouco mais dessa iniciativa.
Então, a gente abriu o nosso e-commerce, que é o Iguatemi 365, em 19. Imagina, outubro de 19, o lockdown foi março de 20, tá? Então, a gente abriu, assim, na boca da
foi
pandemia.
Oportuno, mas ainda
oportuno, mas a gente não estava totalmente ainda, assim, operacional. A gente estava começando, a gente tinha começado só com 5 cidades e tal. Então, a gente foi expandindo, acho que a gente foi aprendendo algumas coisas. A gente passou por um movimento grande de expansão. A gente, ano passado, deu uma encolhida na oferta de produtos, mas a gente continua atendendo o Brasil inteiro. Hoje a gente oferta 60 marcas, né? E o nosso trabalho ano passado foi de enxugar um pouco para chegar no resultado financeiro positivo. Então a gente chegou no break-even do 365 no final do ano passado e a gente mantém agora nesse break-even. A ideia daqui é crescer com rentabilidade, mas é muito legal porque é o seguinte, a gente consegue, de novo, acho que o Brasil é muito grande. Tem muita gente querendo ter, como você falou, acesso a essas outras marcas, né? E quando a gente tem o 365, a gente consegue atender o Brasil inteiro com marcas de super qualidade e com a chancela, entre aspas, Iguatemi, né? Entre aspas,
garantia
curadoria.
De
autenticidade e tudo mais, né? Porque quando você está comprando um produto de luxo, né? Ou de um ticket um pouco maior... Sempre tem talvez um pouco esse question mark, né? E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Mas eu acho que o 365, ele é um pedaço da nossa plataforma, porque eu acho que a gente tem feito um grande investimento também na parte de conteúdo, então em mídias sociais, a gente tem o Iguatemi Daily, tá? Então a gente tem investido muito em fazer a cobertura de tudo que pode ser moda, tendência, lifestyle, dentro do que seria uma coisa para o nosso cliente, né? E é engraçado porque eu acho que as pessoas, elas têm o awareness e criam o desejo pelo awareness nessa plataforma de conteúdo. E depois a gente consegue converter ou nos nossos shoppings ou no 365. Então, tem uma conjunção aqui das coisas que é muito importante. E tudo isso, embaixo de tudo isso, em volta de tudo isso, a gente tem o nosso programa de lealdade, que é o Iguatemi One, né? E que a gente tem feito agora algumas campanhas. E a gente estamos na quarta collections agora, que é a campanha. Então, quando você sobe, compra no 365 ou compra no físico, você ganha pontos e vai trocando por presentes diferentes. Dessa vez, nesse collections, a gente está falando de panelas da Staub e da Zwillig, né? A gente já teve taças da Narcman, a gente já teve faqueiros, a gente já fez várias coisas. Isso aqui é um sucesso, né? Que quando começou... Eu, com o meu background mais financeiro, falei assim, guys, vocês têm certeza? Sim, vai dar certo. Não, Cris, vai dar muito certo.
Apelo comercial.
Posso te falar? Eu falei assim, cara, você, o pessoal do Iguatemi, será que o nosso cliente vai querer trocar pontos, não sei o que e tal? Eu mesma fico enlouquecida trocando pontos, entendeu? Então, assim, é muito engraçado, assim, esse desejo, né, do brinde e e também um produto de qualidade que a gente entrega. Mas o mais importante de tudo isso é começar a entender o consumidor. Então, com esse programa a gente, de lealdade, hoje a gente identifica mais ou menos 20% das vendas da rede dentro desse programa. 20% é bastante já. Já consegue ter uma sensibilidade. E eu acho que conhecer o nosso cliente final é muito importante para a gente. Porque, no fundo, tudo que a gente faz de loja, de arquitetura, de serviço, de evento, é para o cliente final. O intermediário é o lojista, obviamente, que nos possibilita fazer esse serviço todo, tudo que a gente faz de construção, mas a gente quer entender, quando a gente entende esse cliente final, a gente consegue oferecer melhor, a gente vai entender menos, vamos dizer assim, artístico, mais data-driven, fazer a parte de mix, fazer a parte de ofertas específicas. Então a gente está caminhando realmente para um relacionamento mais one-to-one, né? E as plataformas digitais são um grande caminho para isso, o 365 também é um grande caminho para isso, e nisso a gente vai também, como a gente estava falando, se aprimorando, né? Se atualizando.
O Cris, e por falar em se atualizar, investimento, tecnologia, tem a IA, a inteligência artificial, permeando diversas frentes. Como é que isso está em meio aos shoppings, nas estratégias de vocês, em meio às marcas, né? Como é que essa conexão, essa nova conexão tem permitido aí frentes para vocês trabalharem?
A gente tem várias iniciativas dentro de casa ainda, não para cliente final ainda, mas dentro de casa, para solucionar, vamos dizer assim, tarefas que são mais repetitivas ou analíticas, né? E a ideia é que a gente faça isso de uma maneira que a gente possa liberar o tempo das pessoas para realmente tomar as decisões, né? E não ficar fazendo as análises. Então, esse caminho, acho que é um caminho sem volta. Porque, de verdade, assim, e a gente vai qualificando as pessoas. Então, tem um trabalho grande, porque IA é muito bonito, mas a verdade é que também você tem que ter toda a parte de dados bem estruturado. Né? Então tem um trabalho, vou dizer assim, de saneamento que tem que acontecer antes, mas a gente está bastante empenhado nisso, tem áreas que estão mais avançadas do que outras, mas eu acho que isso é uma questão de tempo para a gente começar a evoluir em o que tange ao cliente, porque, de novo, se a gente começa a ter dentro de casa os processos, a gente já testou como é que funcionam as ferramentas, a gente tem esse entendimento mais detalhado do que o cliente final está comprando, o que ele precisa, o que ele gostaria de ter, a gente consegue juntar as coisas para ter, no final, um atendimento melhor, para ter uma proposta do que a gente vai oferecer melhor, né?
Perfeito. Então, eu já pulo aqui para a pergunta do mix. Acho que você já falou, né? Os dados ajudam bastante a você entender o consumidor, a ter uma abordagem mais one-to-one. Mas imagino que a essência do negócio de vocês é definir o mix perfeito para os shoppings. Como que é esse trabalho? Como é que vocês operam nesse sentido?
Então, eu acho que cada shopping tem uma vocação. Essa é a primeira coisa, né? A sua localização, onde ele está, entender qual é a vocação do shopping, quem é o público que frequenta aquele shopping, é a primeira coisa muito importante. Dito isso, uma vez que a gente chegou nesse ponto, eu pensei, bom, então quais são o conjunto das lojas, dos serviços que vão atender bem? E eu acho que a gente sempre tem uma coisa que a gente fala dentro da companhia, que é resolver a vida, entendeu? Você tem que ter você tem que ter o certo produto, mas tem que ter a abrangência daquele produto. Então, eu sempre brinco assim, tipo, meu marido é um cara que não gosta de fazer compras, tá? Se eu levar ele no shopping, porque ele precisa comprar um sapato, e só tiver uma loja de sapato, ele não encontrar o sapato que ele quer, porque ele vai ficar louco comigo, entendeu? Então, assim, você tem que ter mais de um, você tem que ter opção.
Perfeito.
Né? Mas você também tem que ter todas as categorias. Então, assim, é uma arte isso aqui, tá? Eu brinco que é o stick e puxa, porque você tem que ter tudo que tem que caber lá dentro e você tem que ter abrangência, mas você tem que ter profundidade. Então, eu acho que o trabalho é entender, então, quais são essas categorias. Dentro dessas categorias, dentro do perfil do shopping, quais são as marcas que funcionam. E se não tiver, vamos buscar. Ou vamos ajudar alguém a desenvolver, né? A gente também faz bastante isso. E a gente também tem que a gente estava falando antes, sempre também um olhar para dizer o seguinte, ok, tem tudo isso aqui, mas o que a gente vai levar de novidade que o pessoal nunca viu aqui? Quando a gente estava na época dos Greenfields, a nossa meta era assim, vamos abrir um shopping novo, 25% tem que ser marca inédita, ponto. Então, assim, no JK, por exemplo, eu me lembro que a gente trouxe 25% era inédito, ou porque nunca tinha estado no Brasil, ou porque nunca tinha estado em shopping center. O primeiro bate de latte em shopping foi no JK. Acho que tem 10 metros quadrados. Assim, vende pra caramba, né? Sempre filas homéricas, isso aqui e tal. Mas, meu, foi um sucesso desde sempre. Entendeu?
Perfeito.
E tem uma questão da moda também. A moda permeia esse ambiente como nunca, né? E o Guatemi consegue surfar, né? Nesses ícones da moda, né?
É, moda, assim, sempre foi uma parte relevante do nosso negócio, né? Sim, se você pensar dentro do mix todo da nossa... O pessoal fala assim, mas quanto você aumentou de restaurante? Assim, a gente não aumentou, porque o pessoal fala de entretenimento agora, fala assim, não, agora aumentou o restaurante pra caramba. Não é verdade, a gente tem o mesmo número de restaurantes, talvez só mais qualificados. Né? Restaurantes que antes serviam só almoço, serve almoço e jantar. Né? Porque talvez 20, 30 anos atrás era impensável você ir pro shopping jantar fora.
Verdade.
E hoje todo mundo vai feliz, porque tem muita opção. Na mesma parte, a moda, eu acho que a moda sempre continuou, sempre foi mais ou menos uns 30, 40, dependendo, até 50% se contar sapatos e tudo mais, né, acessórios, do total da ABL. Né? É importante entender que moda tem seus life cycles também. Então, tem marcas que vão e que, né, que chegam, vão, mas tem marcas que vão se atualizando, tem o que está mais né, na frente, tem outros que estão um pouco mais para trás. Assim, tem essa dinâmica. Né? É importante a gente saber qual é essa dinâmica para a gente ir se preparando, porque uma dos problemas do sucesso também para a gente é o seguinte, os shoppings estão 95% ocupados. Então, você quer trazer uma marca nova... O cara fala assim, meu, não tem espaço para essa marca. O que você faz? Então, você tem que estar sempre...
E administrando.
E administrando.
E como faz?
Então, a gente, as marcas que estão, vamos dizer assim, saindo, a gente tem que conseguir tirar. Porque elas precisam abrir espaço para coisas novas e assim vai, tá? Eu acho que... E é engraçado porque as coisas têm seus life cycles mesmo, né? A gente hoje tem uma livraria no Guatemi São Paulo, que é menos de um quarto do que era a livraria antiga e vende mais do que vendia antes. Por quê? Porque mudou a dinâmica. Né? A gente tem... Então, pensar um pouco na moda, entender quais são as novas marcas, é importante para a gente também abordar e trazer para o Brasil ou pensar o que a gente vai trazer de moda brasileira que está up and coming, que a gente quer ter dentro com a gente. É muito importante a gente conseguir fazer esse tipo de movimento. Por quê? Porque a gente vai atualizando, né? E de novo, a gente vai vendo o que está acontecendo. Então, quais são as marcas? Uma das coisas, não é por acaso que a gente faz o sponsorship do São Paulo Fashion Week há anos. E, inclusive, nos últimos tempos, a gente tem feito desfiles dentro do JK e do Guatemi São Paulo, porque é insumo para a gente. É insumo para a gente entender. A gente cobre, né, os Fashion Weeks de Milão, de Paris, porque tudo isso é insumo para a gente entender para onde as marcas estão indo e o que, que a gente precisa trazer, o que, que a gente precisa se atualizar. Né? De novo, o time do Mix lá é
ficar ocupado todo momento se reinventando.
Também, eu acho que uma coisa diferente da gente, eu me lembro que eu fui a uma conferência uma vez que era de real estate e eu falando de moda, falei do 365, não sei o que tal, o cara falou assim, mas eu achei que vocês fossem uma companhia de real estate. Eu falei assim, a gente é uma companhia de real estate, mas a gente tem uma alma de varejo. Sim. A gente tem que ter. Então, a nossa companhia, você vê que assim, a gente gosta de falar de moda. A gente sabe qual é a bolsa da vez, a gente sabe qual é o sapato da vez, a gente sabe qual é, sabe, tipo, o restaurante que está em voga. Assim, porque faz parte do nosso negócio.
Bacana. Mudando agora um pouquinho de assunto, Cris. Práticas ESG. Fala um pouco de como vocês operam esse tema na empresa e se vocês conseguem agregar o engajamento dos lojistas por ter práticas de ESG avançadas.
Então, a gente tá na nossa jornada ESG. Acho que o ano passado foi um ano muito importante para a gente, porque foi o primeiro ano que a gente se organizou. Acho que a gente sempre, ESG, eu brinco assim que... É uma sigla, mas que a verdade é que ela sempre teve presente na Guatemi. A gente sempre pensou em ESG, mas talvez não com essa denominação e não com essa organização toda. Então, ano passado foi importante porque a gente juntou tudo que a gente fazia e colocou no papel e soltou nosso primeiro relatório de sustentabilidade.
Que eram práticas de governança corporativa.
Não era só a prática. Assim, a gente sempre teve preocupação, por exemplo, com insumos, porque energia e água são principais insumos do shopping center. Né? Assim, então, a gente sempre teve preocupação de ter fornecimento de água que fosse sustentável, de práticas sustentáveis de energia, até porque economicamente faz sentido. Quando você troca tudo por LED, quando você faz escada rolante, sabe aquela escada rolante quando você pisa, ela começa a andar, porque ela não fica rodando, porque não gasta energia. Tudo isso tem a ver com essas práticas sustentáveis que a gente sempre teve, mas que talvez não tivesse embaixo desse nome guarda-chuva assim, que a gente tem hoje. Então, o que a gente fez? A gente foi coletando tudo que a gente faz, colocou tudo num relatório de sustentabilidade e se organizou. O que a gente precisa fazer? Onde a gente está? Da onde a gente vai daqui para frente? Né? Então, e a primeira coisa que a gente resolveu colocar como meta no ano passado foi assim, vamos pensar em resíduos. Né? Como é que a gente está na nossa prática de resíduos? E a gente saiu de 80% de tratamento de resíduos para 91% em um ano, só por dar foco. É engraçado, né? Porque assim, tipo, não é que não estava no foco, a gente já fazia 80% de tratamento. Mas pelo simples fato de a gente falar, vamos melhorar, a gente foi lá e melhorou mais de 10% no tratamento dos resíduos. Então agora a gente está olhando quais são as metas que a gente vai colocar, como a gente está se organizando para isso. Eu acho que na parte de, olhando todos os stakeholders, a gente montou a nossa matriz de materialidade, a gente olhou muito para os nossos colaboradores, a gente aderiu a várias metas globais, então Pacto Global, Acnur, não sei o que, a gente fez várias associações, e eu acho que a gente está caminhando para essa. Vou dar um exemplo aqui. A gente também se comprometeu até 2030 com o Pacto Global ter 50% das líderes mulheres, mas a verdade é que hoje a gente já tem 50% das líderes mulheres na companhia. Bacana. Tá? Assim, antes, eu falei assim, pô, essa meta não vale que a gente já ganhou, vamos pensar outra meta.
Pela história de vocês, já tem esse compromisso, naturalmente.
É que assim, já estava dentro da companhia, mas eu acho que a gente tem que agora olhar onde a gente pode se esticar.
Uhum.
Então, uma das coisas que a gente também está olhando, vou dar outro exemplo, antes de falar dos lojistas, tudo que a gente constrói daqui para frente, a gente quer algum tipo de certificação. Então, quando a gente fez a torre do Sky Galeria, que é em Campinas, a gente já fez certificado. A gente está fazendo um bairro do lado do Guatemi Campinas, que chama Casa Figueira, que a primeira fase do projeto a gente já tem a certificação Aqua. Então, assim, tudo que a gente está fazendo de construção, ele já nasce com algum tipo de certificação. Mas a pergunta é, o que a gente faz com o portfólio que já existe? Como a gente certifica os antigos, vamos dizer assim, né? Os bons e antigos, né? Então, a gente está trabalhando para ver quais são os passos que a gente precisa tomar para poder fazer esse tipo de coisa. Na sua pergunta para o lojista, eu acho que isso daqui a gente ainda é um pouco tímido, porque a gente está organizando dentro de casa ainda as nossas práticas, mas a gente já vê um movimento muito interessante dos nossos lojistas de também estarem adotando práticas de sustentabilidade. Então, a gente já teve, por exemplo, marcas que trabalham com comunidades, né, diferentes, ou marcas que estão promovendo o bem-estar, ou marcas que estão trabalhando. Assim, tem muitas marcas se caminhando em assuntos diferentes. Então, a nossa ideia é pensar como é que a gente faz primeiro a parceria com essas marcas que já estão um pouco mais adiante, para depois fazer juntos o trabalho de influenciar as demais, sabe? Mas tem, olha, esse aqui é um assunto que, tipo, brinca forever.
Vai, né?
Forever.
Ô, Cris, pegando esse gancho, vocês também têm um programa Etiqueta Única. Conta pra gente o que é e como ele permeia esse ambiente de alto padrão. Como é que as coisas se conectam?
A Etiqueta Única, na realidade, ele é o maior second hand de luxo, de marcas de luxo no Brasil, mas é digital, tudo bem? E a gente comprou uma participação na Etiqueta Única em... Eu agora tenho que lembrar um pouco. Acho que foi 21 ou 22, não me lembro exatamente quando. Mas e a ideia é que a gente vê um casamento com o nosso cliente muito grande. Ou porque a gente tem um cliente que compra first hand e quer reciclar o seu guarda-roupa, ou porque a gente tem um cliente aspiracional que quer experimentar uma marca de luxo, mas vai comprar primeiro second hand, né? Então, assim, você vê que assim, tipo, esse crossover com a Iguatemi é incrível, porque tem esse casamento perfeito aqui, né? E a gente recentemente, agora, por exemplo, abriu um quiosque no Iguatemi São Paulo, da etiqueta única, a gente está pensando em outros lugares também. E é incrível, porque você vê muita gente que é fornecedora de produto para etiqueta única, que nunca tinha ouvido falar, porque não está no radar, né? E eles aumentaram, assim, captação, tipo, 30% por ter esse quiosque lá no Iguatemi São Paulo. Então, a ideia é realmente abrir um pouco mais, mas a gente ajudar nesse crescimento do second hand. Tem tudo a ver com a gente estava falando aqui de ESG, né? Da sustentabilidade, dos produtos e tudo mais, né? E produto de luxo, eu acho, assim, muito bacana, porque ele é um produto que, naturalmente, assim, ele já tem uma vida útil maior.
Durabilidade maior,
você entendeu? Então, isso também é muito bacana, porque ele leva isso, né? Acho que assim, eu tenho uma história ótima, né? Porque a minha filha estava indo para a faculdade, eu falei assim, bem, né, vou dar uma bolsa para ela, mas vou dar de etiqueta única. Porque aí ela pode usar sem medo, né?
Até para valorizar, né?
E para começar e tudo isso que tal, assim, tipo, nossa, mas feliz da vida, assim, sério, é muito bacana. E é uma geração também que valoriza o second hand.
Que tem outros valores.
Que está mais acostumado com o conceito do que a minha geração, e eu acho que tem essa pegada toda. Mas, assim, tem uma outra história ótima que passou uma senhora e tava o fundador lá da etiqueta única no quiosque naquele dia, e ela falou assim, não, agora que você tá no Iguatemi, vai dar tudo certo pra você. Eu falei assim, nossa, que ótimo. Mas eu acho que, de novo, acho que a ideia é ter essa parceria, ajudar eles no business deles, crescerem, a gente tem essa sinergia dos nossos negócios, né, faz sentido pros dois lados, é um ganha-ganha.
Você já falou mais de uma vez aqui que você tem, eu até falei lá no começo, você tem 3 filhas, nós estamos aqui numa mesa feminina, todas
Exato.
São as mães,
é.
E a gente sabe os desafios, não, Dani, de lidar ali com Sem toda dúvida. A jornada que a gente tem, com os filhos, como é que você faz isso, Cris? Como é que, permeando aí vários negócios, além do Grupo Iguatemi, com 3 filhas, como é que você se divide, como é que você, que conselho você daria para outras mulheres que querem chegar a ser uma CFO, uma CEO, com a maternidade em meio a tudo isso?
Assim, primeira coisa, eu acho que eu tenho que dizer que eu sempre tive um lugar assim, de privilégio, porque eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, né? Tudo que eu... Do meu ensino e tudo mais, faculdade, minha formação. Mas de verdade, assim, para qualquer pessoa que queira trabalhar, a primeira coisa que eu falo é assim, busca sua rede de apoio. Porque é fundamental, eu acho que é quase impossível sem ter alguém, sabe, para te apoiar. No meu caso, eu tenho um marido incrível que me ajudou pra caramba, que divide muito as tarefas da casa, assim, comigo, né? Então, a gente, cada um tem o seu foco de o que tem que fazer, o que não tem que fazer, isso que tal. Minha mãe ajudou muito no começo, muito. Então, ficava com a minha filha mais velha, quando só tinha uma. Eu tive elas bem espaçadas, então foi bom porque ajudou a coordenar também, mas... E eu acho que isso ajudou bastante, né? Eu também, acho que também para quem é mãe, pai, trabalha e tal, eu sempre falei para as minhas filhas o seguinte, olha, the good news and the bad news. Good news é que a sua mãe trabalha e the bad news é que a sua mãe trabalha. Porque, assim, é um bom exemplo para elas, que são 3 meninas, inclusive, então, mas eu não vou ser a pessoa que vai estar 100% do tempo em todos os lugares. Eu vou fazer muita força de estar nas coisas que são principais, mas não necessariamente eu vou estar. Então, o tempo que a gente tem que ser de qualidade. Talvez não seja a mesma quantidade, mas tem que ser de qualidade. Então, e elas sempre souberam se virar por isso, sabe? Então, assim, eu nunca fui mãe que tirou lição, sabe? Que sentou junto pra fazer dever de... Nunca. Porque não dava, entendeu? E elas, eu acho, cresceram mais independentes por causa disso. Né?
Isso até... também dá força, né? A gente prepara eles, né? Também pra se virarem um pouco.
Mas eu acho que, então, assim, eu diria assim, ter essa rede de apoio, contar com as pessoas, saber que não dá pra fazer tudo, né? Também porque tem dias que você fala assim, perdi um negócio, assim, e você se sente, né, horrível. Mas faz parte, eu acho que saber que você não pode estar presente em 100% das coisas, mas também saber que essa conversa, esse papo franco, aberto, de qualidade, faz diferença, né? E dá certo no final, você sabe, assim, porque agora, 20 e poucos anos depois, né, eu vejo as minhas filhas já praticamente crescidas, né? Eu brinco, mini adultinhas, né? E são pessoas legais, assim, não é porque as minhas filhas, mas com valores bacanas, estudiosas, responsáveis, né?
Tá dando certo.
É, deu certo. Então, né? Eu acho que mas eu não fiz sozinha. Certamente.
Verdade, é uma rede de apoio e a gente faz escolhas todo dia, né? A gente acorda fazendo escolhas. A gente tem que fazer algumas escolhas para alguma coisa dar certo, né? Cris, eu acho que a gente ficaria aqui mais uma hora falando, né, Dani? Mas a gente está chegando numa parte aqui que é uma tradição aqui do Insights, que é de pedir uma dica para os nossos participantes. E eu vou pedir para você alguma coisa que tenha te inspirado, um livro, um filme, uma série, uma exposição, enfim, alguma coisa que te marcou e que você deixa aqui como um recado para as pessoas.
Vou falar mais de um, pode ser?
Claro, fica à vontade.
Acho que uma série muito bacana, que tem tudo a ver com Iguatemi, que eu acho que todo mundo devia assistir, porque é muito, além de tudo, é muito bem feito, chama The New Look. Não sei se vocês conhecem, vocês viram. Conta a história da Dior, da Coco Chanel, do Balenciaga, tudo na época na guerra, pós-guerra e tudo mais. É bem legal, atores são incríveis, vale a pena.
Quero ver.
Eu também nessa coisa assim, né, 50 plus, né, então li recentemente um livro que chama Outlive, do Peter Attia, acho que é o nome dele, bem bacana, que fala, assim, das pessoas que vivem centenárias, e por que que tem essas pessoas centenárias, o que que elas fizeram diferente, o que que são as condições para você chegar bem, né, numa idade avançada, é muito legal. E aí um nada a ver, assim, mas que é, eu brinco que é quase uma poesia o livro, que chama Tudo é Rios. Aí, assim, totalmente fora de trabalho, uma coisa para descansar. Acho que a autora chama Carla Madeira. Muito bacana, é lindo o livro. É bem poético, assim, muito legal. Eu gosto bastante de ler, então eu faço bastante, eu leio bastante coisa fora do, vamos dizer assim, do dia a dia.
Até,
né,
para se inspirar.
É muito legal. E esse vale muito a pena.
Muito bom, já vou seguir aqui as dicas.
Eu
e
também.
Você, Dani, tem alguma dica?
A minha dica é uma série. Succession, que além de ser super bem feita, é uma trama envolvente, ela fala muito do tema de governança de empresas familiares, então Sim. traz nuances legais aqui para nós do mundo corporativo.
Muito bom, que pena, a gente está acabando aqui. Eu tive o prazer de conversar aqui com a Cristina Betz, CEO do Grupo Iguatemi. Cris, muito obrigada por topar e participar aqui do Insights com a gente.
Muito obrigada, Lida. Obrigada por estarem aqui comigo e foi um prazer também estar aqui com vocês.
A gente que agradece. Daniela Fazolari vai voltar outras vezes. Foi incrível o papo contigo. Muito obrigada.
Muito bom. Obrigada para você. Muito agradeço a vocês e parabéns, Cris, pela trajetória.
Imagina, obrigada.
Muito bom. O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!